duas janelas críticas fundamentais para a personalidade. Uma é bem no início da vida. A segunda janela não é a adolescência.
De onde vem, né, a personalidade de uma pessoa? A gente pode observar mudanças na personalidade, dependendo se ela desenvolveu algum transtorno mental.
O impacto da família em si é muito pequeno, menos de 10%. Eu gosto de ter uma família, eu gosto de ajudar outras pessoas, ou eu gosto de dinheiro. O impacto da cultura é 10, 15%.
Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, sou professor doutor em neurociências e é com enorme prazer que lhes dou boas-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Culpa do Cérebro. E no episódio de hoje tive a incrível oportunidade de conversar com um verdadeiro especialista na área de psicologia da personalidade, valores e crenças, o Dr. Ronald Fischer, atualmente pesquisador aqui no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, no Rio de Janeiro. Dr. Ronald é membro eleito da Royal Society of New Zealand e da Association of Psychological Science, autor de livros e artigos científicos renomadíssimos na área de psicologia social, incluindo temas como, por exemplo, cultura, personalidade, crenças, valores, e, inclusive em 2013 foi reconhecido como um dos 10 pesquisadores mais citados mundialmente na área de cultura e psicologia. Na conversa de hoje falamos sobre como é formada a personalidade, os valores de uma pessoa e aproveitei para esclarecer várias dúvidas, incluindo questões sobre a importância dos fatores tanto genéticos como ambientais na formação da personalidade de uma pessoa. O que é personalidade e como podemos avaliar a personalidade de uma pessoa? Quais são as 5 dimensões da personalidade, o famoso Big Five, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar? De onde vem a personalidade de uma pessoa? Será que ela pode ser alterada de alguma maneira ao longo da vida da pessoa? Como acontece a construção das crenças e valores de uma pessoa? Essa e muitas outras perguntas super interessantes foram respondidas ao longo da conversa que eu tive com o Dr. Ronald. Para aqueles que quiserem ouvir, assistir algum tópico específico, como sempre, o momento específico em que a gente aborda cada tópico está listado na descrição desse vídeo, mas como sempre, recomendo que vocês assistam o episódio inteiro para vocês acompanharem o raciocínio que a gente construiu ao longo da nossa conversa. Além disso, para os que preferem assistir vídeos menores, recomendo que se inscrevam também no canal oficial de cortes do podcast, onde a gente posta uma coletânea dos melhores momentos de cada episódio. E para aqueles que querem estudar mais a fundo e entender a mente humana, assim como a ciência por trás do comportamento humano, recomendo fortemente que conheça a minha pós-graduação em Neurociência do Comportamento. Na descrição desse episódio você vai encontrar um link para conhecê-la melhor. E agora com vocês a minha conversa com o Dr. Ronald Fischer. Aproveitem.
Professor, seja muito bem-vindo ao podcast Culpa do Cérebro. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu estou genuinamente empolgado para essa conversa.
Obrigado pelo convite primeiro. E estou também muito empolgado de conversar sobre essas temáticas aqui.
Legal. Professor, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu vou até fazer uma breve introdução aqui para quem estiver ouvindo, assistindo, para entender até de onde que eu tirei as perguntas que eu elaborei aqui. Eu acho que vai ser legal. Porque a gente vê hoje um contexto, né? A gente vive em uma sociedade, isso é até bastante discutido nas redes, a gente vive numa sociedade, num contexto, numa cultura que parece que predispõe as pessoas a terem, talvez, comportamentos disfuncionais, eventualmente ficarem doentes. Então, hoje em dia, é mais comum encontrar pessoas sendo sedentárias ou a pessoa fazendo tudo errado em relação ao sono, em relação a uma série de aspectos que podem levar a pessoa a adoecer, né? E dentro desse contexto, eu acho que a nossa conversa aqui vai ser muito interessante, até para ajudar as pessoas a entenderem como que o contexto à nossa volta, a cultura que a gente vive, impacta a nossa forma de pensar e o nosso comportamento. Acho que as pessoas, ainda que elas tenham ouvido isso, acho que as pessoas talvez não tenham entendido em profundidade como que o ambiente à nossa volta, como que o contexto, a cultura que a gente cresceu, de certa forma determina o que a gente pensa, o que a gente faz. E eu acho que isso é um entendimento fundamental para a pessoa conseguir evoluir, conseguir melhorar, ajudar outros, se conscientizar mais, né? Agora, sendo honesto, vou ser honesto com o pessoal que está ouvindo, está assistindo, já falei com você, eu estou pessoalmente muito curioso com muitas das respostas. Então, sendo honesto, eu elaborei várias das perguntas aqui porque eu mesmo quero saber as respostas assim, para o meu desenvolvimento próprio. Então, vou fazer essa ressalva aqui, né? E eu queria começar, professor, então a gente vai falar, né? A ideia é a gente conversar aqui, para o pessoal entender, falar de crenças, valores, personalidade, talvez falar da cultura, enfim, da forma como você achar melhor, né? E eu queria começar, então, com uma pergunta mais aberta, que eu acho que é do interesse de quase todo mundo, que é sobre personalidade. O que, que é personalidade, professor?
Personalidade, a gente pode entender de várias formas, até na literatura tem várias direções de pesquisa. Eu geralmente penso em personalidade como uma forma de descrever as predisposições das pessoas. Então, a sua forma habitual, tipo, uma forma como você se costuma agir em certas situações. E isso pode incluir tipo, emoções, comportamentos de uma forma geral, a sua forma de interagir com amigos, com pessoas que você não conhece, etc. etc. Então, uma forma de descrever a forma habitual de uma pessoa se acostumar em situações diferentes.
Ah, legal, legal essa definição. Então, seria uma predisposição que a pessoa tem para responder ao mundo de uma forma específica.
Isso.
Ah, e aí responder entende-se ter emoções, certos pensamentos, ações.
Ações, várias. É, sim. Qualquer coisa que diferencia as pessoas, de certa forma, a gente pode pensar isso vai ser ou vai fazer parte desse conjunto de personalidade.
Ah, legal. Gostei dessa definição. Então, agora a próxima pergunta natural, né? E existem classificações, eu imagino, né? Em que pé que a gente está isso? Existe uma forma de classificar as pessoas de acordo com a personalidade? Isso varia de cultura para cultura?
Pois bem.
Ai, meu Deus. Já comecei jogando uma granada no convidado, pessoal.
Isso aí. Não, como comentei antes, as perguntas que você colocou, eu acho que são muito legais. E a gente pode fazer um curso. Um curso de...
Legal.
Um ano ou dois anos, porque a psicologia, hoje em dia, tem uma história de 100 anos. E personalidade é uma das áreas que surgiu bem no início dessa trajetória científica da psicologia. Então, a gente já tem mais de 100 anos de ideias, de movimentos que tentam tipo, entender um pouco esse lado da personalidade. Pensando sobre as classificações... tem duas áreas, dois campos principais. Uma é de tipos, então você vai classificar cada pessoa dentro de um tipo só. Isso é uma ideia que vem até dos gregos. Eles já desenvolveram algumas classificações, tipos. O Galen, por exemplo, o médico é muito famoso porque ele classificou todas as pessoas em quatro tipos.
Uhum.
E isso teve uma influência enorme até para o Jung e alguns outros psicanalistas do século passado, agora já um pouco mais. E a outra forma de pensar sobre personalidade é pensar que tem dimensões. Então, você pode identificar um número pequeno de dimensões e dentro de cada dimensão, você pode alinhar as pessoas. Uma pessoa vai ser mais para um lado e uma outra pessoa vai ser mais para o lado do outro lado. Por exemplo, vamos pensar, tipo, introversão, extroversão.
Certo.
Uma pessoa vai ser bem mais introvertida, gosta de ficar em casa lendo um livro, outra pessoa gosta de ir para um bar, para uma festa. Então, você pode alinhar todas as pessoas nessa dimensão, e tem outras dimensões que são que são independentes dessa dimensão. E, por exemplo, vamos pensar aqui em neuroticismo, uma outra dimensão clássica.
Uhum.
Então, você está mais emocional ou você está mais estável, você está tipo, bem mais relaxado ou você é muito ansioso.
Você tende a ser muito reativo ou menos reativo emocionalmente,
isso,
talvez,
isso.
Algo nesse sentido.
E você pode, então, nessas dimensões, você pode classificar qualquer pessoa em relação a cada dimensão. Então, o modelo mais popular neste momento é um modelo de 5 dimensões, o Big Five.
Big Five.
E, então, você pode pensar, 5 dimensões, vai mais 5 vezes, você tem uma forma de classificar as pessoas em relação a cada dimensão e você tem muitas possibilidades de organizar todo mundo dentro dessas 5 dimensões. Se faz sentido essa...
Entendi. E você poderia falar um pouquinho das 5?
Sim, sim.
Que
sim.
É um... Eu vejo falando muito dela, acho que é legal a gente talvez esclarecer algo. Sim. Provavelmente o pessoal está com dúvida, né?
Sim, em inglês tem... Porque são 5 dimensões. A verdade, tem algumas discussões na literatura se de verdade são 5, ou são 3, ou talvez 6, ou talvez 7. Mas 5 é o modelo mais popular neste momento. E em inglês tem o acrônimo de OCEAN, que eu acho que é muito legal. Openness, Conscientiousness, Extraversion, Neuroticism, e agreeableness.
Ai, meu Deus.
Eu quero já ter um branco aqui agora. Vamos quebrar isso e falar um pouco sobre essas 5 dimensões.
Por favor.
Então, extroversão é uma dimensão bem tradicional, bem antiga. Fala sobre a sua energia e a sua forma de interagir com outras pessoas, de onde você tira a energia. Você tira a energia de você mesmo, então você gosta de ficar em casa, lendo, você não precisa de interação com outras pessoas, ou você tipo, ganha energia quando você está interagindo com pessoas. Isso é o lado mais extrovertido, tem também esse, dentro dessa dimensão, uma dimensão bem complexa, tem... aspectos da liderança, então você gosta de liderar, você gosta de ficar no centro de uma muvuca, você gosta de
receber
atenção, dominar outras pessoas. Tem aspectos positivos e negativos dentro dessa dimensão, mas principalmente uma coisa tipo, você gosta de interagir com muita gente ou você gosta mais tipo interagir com poucas pessoas, seus amigos, ou você gosta de ficar em casa. Isso é uma das dimensões. Tem várias discussões o que é essa dimensão, mas talvez a gente já pode entrar nessa discussão em um outro momento. Uma segunda é neuroticismo, também uma dimensão que todo mundo sempre está falando, tipo, ah, você é neurótico. Mas, de certa forma, a forma mais comum neste momento dentro da literatura de descrever essa dimensão é uma coisa de, como você usou a palavra, reativo. Se você está muito emocional, então qualquer coisa pode estimular uma reação emocional. Isso é o lado mais neurótico.
Uhum.
Ou você está bem relaxado. Você está... Qualquer coisa que acontece, tipo, positivo ou negativo, você fica tranquilo, sem tipo, grandes reações emocionais. Também tem um outro modelo de Hexaco que tem um olhar um pouco diferente. De novo, essas dimensões são tipo mega dimensões e tem discussões dentro de cada dimensão.
Eu imagino que você poderia, inclusive, ter subclassificações, né? Tipos de extroversão, tipos de neuroticismo, né? Imagino.
Sim, sim.
Eu li uma tradução do neuroticismo que eu achei interessante, eu acho que talvez facilite o pessoal entender, estabilidade emocional.
Isso. É o Hexaco que fala sobre isso.
Ah, tá. Legal. Beleza. Podemos ir para a terceira, então.
A terceira é... Vamos...
Pode ser em qualquer ordem.
É, eu estou pensando o que faz mais sentido. Vamos com conscientiousness. É tipo a sua forma de organizar a sua vida. Você gosta de ordem, disciplina, arranjar tudo do seu meio ambiente, ou você é uma pessoa bem mais caótica, você chega no último minuto numa reunião, você tem uma vida bem bagunçada, de certa forma, bem mais espontâneo, flexível. Uhum. Então, é essa diferença entre tipo, gostar ordem e organização ou gostar mais de flexibilidade, ser espontâneo, mas também um pouco mais caótico.
Uhum.
Tem o agreeableness, essa dimensão um pouco difícil de traduzir. De certa forma, é a forma como você interage com outras pessoas, de uma forma muito amigável, social. Tipo, você está bem, você tenta ajudar outras pessoas, altruísta, ou você pensa mais nos, no seu bem, de certa forma egoísta, talvez agressivo. É essa diferenciação de ser um bom amigo, uhum, ou ser um egoísta, tipo uma pessoa agressiva. E a última é...
Só um minutinho, Ronald. Esse openness, no português, eu acho que...
Abertura.
Agradabilidade? Eu acho que eu li essa tradução em algum lugar.
Sim. Agreeableness. Agreeableness.
Seria esse último que você falou?
Sim. Agreeableness.
Ah, isso. Tá. Certo. Agradabilidade.
Agradabilidade.
E o que você ia falar por último agora?
Openness. Abertura para experiências novas.
Ah.
Tipo, intelecto. Então, sua forma de buscar informações. Se você quer conhecer literatura, conhecimento novo, quer ouvir um podcast aqui,
uh-huh,
ou você está um pouco mais fechado, você gosta das coisas que você conhece, você prefere, tipo, você vai no mesmo restaurante, sempre pede a mesma coisa porque você já conhece, sabe? Tem essas diferenciações também aqui.
Legal. E não tenho dúvida, professor, que eu, a Mari e todo mundo que está assistindo, está ouvindo, está neste exato momento tentando se ver nessas dimensões. Eu sou mais isso, sou mais aquilo. Eu entendo que existem formas de avaliar isso, testes, estou correto? Como é que é feita a medição, a avaliação desse traço de personalidade?
Uma propaganda minha aqui também.
Por favor. E aí, inclusive, todo material que você tiver, que você quiser compartilhar, eu vou deixar na descrição do episódio, vou divulgar de todas as formas possíveis, os livros, testes, tudo.
Perfeito.
Fique à vontade.
Então, por causa da pandemia, a gente criou um site, uma plataforma de autoconhecimento, porque muita gente sofreu durante a pandemia e até antes da pandemia já com dúvidas. Eu estou ansioso, eu tenho talvez um lado ruim dentro da minha personalidade, da minha forma de agir, interagir com pessoas. Como posso entender onde eu preciso trabalhar? E a gente montou uma plataforma que é completamente gratuito. Você tem que só se cadastrar e você pode fazer teste online e você vai receber um feedback personalizado e que vai indicar se os lados fortes e os lados que talvez você tenha que trabalhar. E isso já implica que é possível de medir isso. A forma mais comum de medir esses traços, essas dimensões de personalidade, são formas de autorrelato. Então, você vai pedir à pessoa responder algumas perguntas sobre o seu comportamento, o que você costuma de fazer, e geralmente é uma escala de 1, não, eu nunca estou fazendo isso, até 5 ou 7, tipo, sou eu mesmo. E a gente vai somar isso, fazer alguns ajustes e dar um feedback para a pessoa para entender como você se encaixa nessas dimensões. Então, no site você vai ver um gráfico e você vai ver algumas comparações. E isso também pode ser feito, por exemplo, por pares. O clínico, por exemplo, pode fazer uma entrevista e depois fazer essa avaliação. Isso é uma segunda forma, que é muitas vezes usado para validar até esses questionários, esses autorrelatos. Tem outras formas de, hoje em dia, tem outras formas de também medir esses traços. Uma é através da fala das pessoas. Então, uma pessoa pode usar esses algoritmos novos. A gente também está trabalhando com isso. E até medir que palavra o pessoal aqui nesse podcast está usando.
Caramba!
A ideia é, tipo, de uma forma inconsistente. Tipo, sem a gente perceber, porque a gente tem opções de pegar palavras do vocabulário português, por exemplo, e usar certas palavras para descrever qualquer coisa. Então, você pode ir, você pode fugir, você pode dar uma volta. E cada uma dessas escolhas já indica, de certa forma, uma forma de pensamento que vai indicar um pouco a sua forma de pensar e, através disso, personalidade. Então, é possível.
Nossa, a gente está falando disso, isso é um tema que eu particularmente fiquei bastante fascinado, né? Você inferir a forma de pensar da pessoa, a forma de agir a partir da fala dela.
Isso.
Da comunicação, qual que é o termo técnico? Enfim, comunicação de um modo geral, né? E isso tem alguma coisa a ver com... Eu estou me lembrando de um trabalho da Natália Mota, que ela fez um trabalho para... Eu não me lembro detalhes, não cheguei a olhar com cuidado. Um trabalho para avaliar a linguagem da pessoa, acho que descrevendo o sonho, e aí, a partir disso, chegar a conclusões, talvez até pré-diagnóstico, um diagnóstico... Não lembro se era de esquizofrenia. Tem alguma coisa a ver? Você sabe de qual trabalho eu estou falando, eu imagino, né?
Sim. Eu não sei se eu estou pensando no mesmo artigo, mas hoje em dia tem... Até eu vi uma coisa ontem, ainda não consegui ler, que foi publicado no Nature, acho que anteontem. Hoje em dia é possível de classificar... tentar fazer classificações psiquiátricas através da conversa, a gramática que você está usando, a forma de se expressar, as escolhas de palavras específicas, etc., etc. Você pode já pode começar a fazer diagnósticas através da expressão linguística. E eu acho que esse campo vai crescer de uma forma fundamental exponencial neste momento, porque hoje em dia tudo é online, tudo é digital.
E então, com a inteligência artificial, eu imagino que deve ter potencializado em algum grau esses métodos para fazer essa análise de uma forma mais objetiva, quero dizer.
Sim. Olha, isso é uma pergunta...
Joguei outra granada, mais uma granada para o convidado.
Não, eu acho que esse também, todo mundo está sabendo do ChatGPT. Isso é uma bomba que caiu no mundo no ano passado. A verdade, esses modelos já existem um tempão. O Google, por exemplo, a busca do Google está usando certos modelos bem parecidos com o ChatGPT. Então, a gente já estava usando de uma forma sem saber... essas técnicas por um tempão. O que agora mudou é completamente aberto e você pode brincar com esses modelos em casa e fazer várias coisas bons ou ruins. Isso é um fato. E o desafio para esse lado da psicologia, psiquiatria, neurociência, neste momento, é entender... O que a gente consegue pegar de verdade desses modelos? Porque, por exemplo, o ChatGPT não é aberto. Então, você não é uma caixa preta. Você não sabe o que está dentro, como funciona esse modelo, como funciona a classificação. Tem muitos grupos tentando refazer o ChatGPT para entender como funciona. Como funciona essa classificação? Você pode, por exemplo... pegar o nosso podcast aqui, joga lá e pedir, por favor, faz uma avaliação dessa conversa em relação aos Big Five. O ChatGPT vai fazer. Mas você não vai ter nenhuma noção como o algoritmo chegou na conclusão. Isso é o desafio que a gente está vivendo neste momento, que o algoritmo, de certa forma, já tem uma vida independente da gente. E como podemos avaliar a qualidade dessas respostas de um algoritmo e como podemos usar de uma forma segura e com transparência também para outros objetivos. Eu acho que isso é o desafio. Eu trabalho com um grupo, a gente está fazendo algumas brincadeiras com o ChatGPT, a gente está fazendo listas de palavras para entender, por exemplo, o que pode uma escolha de um certo adjetivo, geralmente a gente usa adjetivos neste momento, se você usa um certo adjetivo para descrever uma pessoa, uma ação, o que isso significa sobre o seu estado da personalidade. Sabe, tem vários campos que estão abertos, andando de pesquisa neste momento, porque é uma coisa muito incrível.
Eu acho incrível também. É uma das coisas que eu mais queria... Estou me segurando, inclusive, para não fazer mais perguntas sobre isso, que eu estou super afim de mergulhar. Eu até anotei aqui para, se der tempo, perguntar depois. Mas vamos lá, deixa eu segurar minha empolgação. Só para não perder aqui o fio da meada, talvez existam métodos para se avaliar alguns aspectos da personalidade da pessoa, avaliando a linguagem dela. Já tem métodos que são usados, por exemplo, nesse site que você comentou, que vocês disponibilizam, existe alguma das avaliações que é feita ali desta forma?
No site, a gente está usando os métodos bem...
Os clássicos.
Os clássicos, certo, porque certo. É bem mais seguro, de Entendi. Certa forma. Então, no site em si, a gente usa questionários. Então, você tem que se definir ou você tem que pensar, essa frase aqui aplica para mim e a minha vida ou não. Então, você tem que fazer essa forma de resposta. A gente está pensando em algumas opções de fazer, usando, por exemplo, conversas. Eu estou trabalhando com alguns alunos de doutorado que estão fazendo esse trabalho justamente na área clínica, como podemos usar, por exemplo, a gente pede à pessoa, por favor, descreve brevemente como foi a sua vida. Então, você vai bater um papo de cinco minutos e, através disso, você já consegue pegar muitas informações. Por exemplo, essas pesquisas mostrando que DTH, esquizofrenia, tem alguns problemas psicocognitivos, psicossociais, que você já consegue identificar de uma certa forma através de uma conversa bem curta, usando esses métodos. Então, eu acho que esse campo tem um potencial enorme. E a coisa que eu acho interessante, muitas vezes, o nosso cérebro, a gente interage e a gente tem uma noção, às vezes. Mas o algoritmo ajuda a gente, tipo, definir o que está acontecendo. Porque ele não...
Ele vai fazer uma análise objetiva. Não tão enviesada ou não enviesada. Entendi. Porque eu ia falar exatamente isso. Porque essa análise, essa avaliação de outra pessoa a partir do que ela está falando... É algo que a gente já faz meio que naturalmente, né?
Sim.
A gente tira inúmeras conclusões de uma pessoa dependendo de uma frase que ela fala. É claro que a gente considera uma série de outros aspectos. Então, e eu entendo que numa consulta, atualmente, você vai lá num psicólogo, num psiquiatra, ele vai fazer perguntas, né? Que você faz, né? Em parte, eu imagino que ele tenta fazer isso, né? Você está falando ali, me diz quando que foi sua crise de ansiedade. Eu falei assim, ansiedade. Não, mas olha só, isso aqui. E daí a pessoa começa a ter insights, né? E agora existe essa possibilidade no horizonte da gente sistematizar isso, criar ferramentas para fazer uma avaliação objetiva de um discurso e chegar a conclusões importantes. Eu ia até perguntar isso do TDAH, professor, por exemplo, dos transtornos mentais de um modo geral. A gente pode observar mudanças na personalidade, dependendo se ela tem desenvolveu algum transtorno mental?
Olha, eu tenho...
Ixi, outra granada.
não, eu acho que... Sim, uma outra granada. Isso é até uma discussão, de novo, bem interessante, bem controverso dentro da literatura, porque a gente tem esses manuais diagnósticos, o DSM-5 agora, tem o outro da OMS, etc. E eles, de certa forma, vivem independente dessas classificações que eu apresentei aqui, que a gente conversou sobre as cinco dimensões. Essas classificações do DSM-5, por exemplo, é uma coisa bem clínica. Está baseado na clínica, como você falou, essas, essas interpretações do, dos médicos para tentar encaixar as pessoas dentro de um certo caixa hoje em dia que é usado para seguros. Então, tem uma indústria através dessas, dessas classificações. E tem, neste momento, um grupo grande de pesquisadores tentando basear isso mais dentro de uma forma da ciência comportamental.
Certo.
Então, esse modelo high-top, que agora não lembro exatamente o que isso, o high-top significa, mas é o que eles fazem. Eles pegam, então, essas classificações e fazem análises estatísticas que são bem comuns dentro da área comportamental. E eles já apontaram que você consegue alinhar essas classificações do DSM-5 dentro, por exemplo, de modelos de personalidade. Então, você pode pensar, de novo, como uma dimensão. E tem um lado que, em que você não consegue mais, por exemplo, pensando aqui, neuroticismo.
Uhum.
Nos dois extremos, você pode sofrer problemas, certo? Se você está muito abalado, qual que é a informação que chega na sua vida e você já está estressado, você não consegue mais viver de uma forma tranquila. Do outro lado, se você é tipo, completamente relaxado, total, você é psicopata. Entendeu?
Entendi.
Então, você pode pensar nessas dimensões e tipo, nos extremos, dos dois lados, pode ser que você vai encontrar um certo transtorno da psicossomático, psicopatológico, qualquer a dimensão. Então, tem esses modelos de high-top que eu acho que bem interessante, um trabalho que surgiu nos últimos 5-6 anos, então, uma abordagem novo que surgiu com o DSM-5. E eu acho que tem bastante promessa. Saiu uma revisão da literatura desses trabalhos no ano passado, mostrando que é possível fazer esse alinhamento entre esses modelos da medicina, da psiquiatria, e esses modelos da personalidade de uma forma geral. Agora, pensando se você consegue mudar seus traços de personalidade, também tem já vários trabalhos mostrando, por exemplo, se você entra na psicoterapia, você está fazendo terapia de uma forma ou outra, você vai modificar seu comportamento e seu comportamento faz parte da sua personalidade. Por exemplo, essa dimensão do neuroticismo ou estabilidade emocional muitas vezes muda quando você está fazendo terapia. Introversão e extroversão muitas vezes muda quando você está fazendo terapia, de uma forma ou outra. Então, a personalidade, de certa forma, é flexível. Deve ser, porque é uma descrição da sua forma de interagir com o mundo. Sim. E quando você está fazendo uma intervenção na sua vida, como uma psicoterapia, você vai modificar o seu comportamento, então, sua personalidade.
Sim, faz sentido, né? O cérebro é altamente plástico, né? E o comportamento humano tende a mudar ao longo da vida, só você observar a sua própria vida, né? Você vê como que seu comportamento mudou. Eu fiquei curioso, assim, se não existia alguns aspectos, imagino que sim, alguns aspectos, talvez, dessas dimensões sejam mais difíceis de mudar, talvez, por exemplo, quando a gente fala de, vamos pegar neuroticismo, estabilidade emocional, que seria mais ou menos isso, né? No extremo, você tem a pessoa super instável, qualquer coisinha, a pessoa inquieta, ela é impulsiva, ela se emociona com muita facilidade, enfim, imagino. E no outro extremo, a pessoa fria até demais, né? Em algum grau, pensando até do ponto de vista da neurociência, né? Pensando ali nos circuitos que geram as respostas emocionais, por exemplo, a amígdala, enfim. Alguns desses circuitos, eles são um pouquinho mais difíceis de serem alterados. Aí eu estou me perguntando aqui, alguns pelo menos alguns aspectos dessa dimensão, por exemplo, como é que a gente faz uma pessoa, por exemplo, muito fria, que daí seria um neuroticismo, seria baixo o valor, né? Como é que a gente faz ela ter uma responder emocionalmente mais? Ela pode agir de forma diferente, né? Ela fala, bom, eu sou muito frio, isso magoa as pessoas, então vou me esforçar aqui para agir de uma forma diferente. Mas ela talvez ainda tenha uma resposta emocional relativamente baixa, né? Então, eu imagino que alguns aspectos dessas dimensões sejam mais difíceis de mudar. Ou estou enganado?
Olha, isso é uma boa pergunta e eu já vou voltar para casa, vou fazer uma pesquisa aqui.
Não, é só uma curiosidade, assim, porque são as pessoas, né, as pessoas que estão ouvindo, elas... Eu imagino, como eu mesmo, eu, a Mari, né, a gente, todo mundo quer se entender melhor, né? Pô, como é que eu sou, como é que eu não sou? E muitas vezes as pessoas querem mudar, né? Ah, eu quero eu quero ser mais frio, eu quero ser menos. Pô, dá para mudar? Não dá? É bom ter esse conhecimento. E é bom também entender que a gente não sabe tudo, né?
Sim.
Fala, talvez a gente não saiba isso.
Olha, eu acho que você colocou o seu dedo num assunto muito importante aqui. É a motivação.
Ah, legal. Eu falo bastante disso.
Se você tem a motivação de se modificar, você vai encontrar caminhos. Eu estou pensando que a motivação consegue ajudar a gente em muitas coisas, sabe? Motivação e determinação. Se você não está motivado de fazer algo com a sua vida...
Legal.
Você não vai modificar nada nunca, sabe?
Inclusive, você estar motivado, do ponto de vista neurobiológico, muda a química do seu cérebro, né? Você estar ou não estar motivado vai mobilizar sinais químicos, como, por exemplo, acetilcolina, dopamina, que são sinais químicos que fazem isso mesmo, eles modificam os circuitos, né?
Sim.
Você acredita, professor? Eu não sei quanto que você está familiarizado com as redes. Eu também não acompanhava nada até pouco tempo atrás. Sabia que muita gente no digital famoso fala que motivação não importa? Você já ouviu isso?
Não.
E é uma das coisas que eu mais falo, porque eu fico contrapondo, né? Falo, gente, quem está falando que motivação não importa deve não ter estudado muito, porque é uma das coisas que eu considero mais importantes, inclusive para promoção de mudança, né? Para a pessoa alcançar objetivos.
Sim. Até tem... Eu comentei, ou a gente conversou bastante sobre os 5 fatores da personalidade.
Uhum.
Tem outros modelos que principalmente falam sobre a motivação, o reforço.
Sim.
Isso é
a
palavra técnica que muitas vezes a gente usa dentro da literatura. Como a pessoa vai responder ao reforço de uma forma, tipo, você tem um reforço e você já vai, ou você está com um certo medo de interagir. Tem o um modelo do reinforcement sensitivity, a sensibilidade de reforço. E eles fazem essa distinção que vem da psicologia, principalmente, a neurociência, que tem um modelo que é tipo abordar, tipo behavioral approach. Você vai enfrentar situações, você está muito motivado de receber prêmios de uma, tipo, um reward.
Sim.
Qualquer coisa. Sim. Tipo, você vai lá encontrar
uma recompensa.
Recompensa de certa forma. E tem outras pessoas que sempre tem, tipo, o segundo circuito principal aqui é a inibição.
Fugir de perigo.
Ou você vai avaliar com muito cuidado o positivo, o negativo antes de fazer. Ou você tem, tipo, duas propostas positivas. Ih, caraca, qual é?
E você está dizendo que existe uma... talvez uma sexta dimensão da personalidade que trata desse aspecto de como lidar com recompensas e punições.
Olha, isso é uma sexta ou pode ser um modelo, tipo, perpendicular.
Tá.
Tipo, que explica um pouco como esse...
Que pode valer para todos.
Isso é uma discussão, porque, por exemplo, pensando na história dos 5 grandes, o Ising, Hans Ising, ele desenvolveu o primeiro sistema com 3 dimensões, tinha extroversão, neuroticismo e psicoticismo, que virou, de certa forma, essa coisa de consciousness, essa dimensão de disciplina barra ordem. E ele falou que tem essas três dimensões principais. E o Jeff Gray, ele falou, não, peraí, ele vem da neurociência, ele falou sobre esse reforço, recompensa, e ele falou, você pode explicar as três dimensões através desses dois modelos de... Sabe? E tem essa discussão dentro da literatura, tentando explicar os cinco através de... Na verdade, são três sistemas, neurocircuitos aqui, explicar esses cinco fatores através de interações entre três dinâmicas dentro do nosso cérebro. E já tem algumas simulações falando ou mostrando que, de certa forma, se você tem uma estrutura social, então você tem que ter prototípicos de situações, e você tem dois sistemas, tipo abordagem ou
inibição.
Inibição.
Aproximação e inibição?
Isso. Se você tem esses dois sistemas, tipo dopamina, serotonina, tipo fazendo uma simplificação aqui, e você tem uma estrutura do meio ambiente bem complexa, você já consegue simular cinco dimensões de interagir.
Entendi. É um outro modelo para classificar a personalidade.
Isso.
E que veio aparentemente da neurociência, uma Isso. outra proposta.
Isso.
E você, que interessante.
Com dois sistemas, ou três, hoje em dia o modelo tem três.
Qual que é o terceiro componente? São
fight, flight, freeze. Então, tipo...
Luta, fuga e congelamento.
Isso.
Então você avalia o componente aproximação de recompensa,
uhum.
inibição frente a possíveis punições.
E, tipo, fazer escolhas. Você
entendi.
Também tem essa coisa de positivo. Você também pode ter um dilema enorme escolher entre os dois. Se você está mais
para o lado de encarar.
Enviado para essa aproximação, você vai. Qualquer, você vai. Você não vai pensar, você vai pegar um, você vai. Se você está mais alto nesse esse sistema mais forte dentro do seu cérebro da inibição, você uhum. vai pensar com muito cuidado qual das duas escolhas você vai selecionar. E o terceiro é, tipo, principalmente, quando você tem uma ameaça, você vai fazer uma decisão. O que eu vou fazer agora? Vou, tipo...
Lutar?
Lutar mesmo, ou vou fugir, ou vou...
Congelar.
Congelar completamente. E isso, muitas vezes, pode, tipo, explicar porque algumas pessoas que são muito tímidas no dia a dia, de repente, mostram um comportamento muito agressivo, sabe? Tipo... eu acho que essa dimensão é pouco usada, mas tem muito
poder. Muito informativa.
Isso.
Pô, fiquei super curioso, super curioso. É. Mais para frente eu vou te pedir sugestão de leitura.
Tá bom.
Daí a gente pode incluir isso também, porque eu fiquei super curioso. Então a gente vai ficar falando, eu não vou parar de fazer perguntas. Que eu para mim, eu não sei se a galera vai estar a fim de ouvir. Mas vamos lá. A gente está falando aqui de personalidade, professor, e... Tem mais uma pergunta que eu queria fazer sobre isso, né? Então, a gente falou dos que é, dos tipos, das dimensões, como medir, falamos da linguagem, dos clássicos, né? Que é autorrelato, que tem inclusive no site, né? Falamos de mudança de personalidade, a princípio é possível mudar essas dimensões. Agora, uma última curiosidade em relação a isso. De onde vem, né? A personalidade de uma pessoa... O componente genético e ambiental. Existe um componente genético? Ah, meus pais são assim, eu tenho uma tendência de ser assim. Meus pais, digamos que eu fui adotado, meus pais biológicos tinham uma personalidade X, eu vou ter uma tendência a ter as dimensões parecidas com dos pais biológicos ou mais com os pais que me criaram?
Sim, sim. Olha, aqui entra de novo, uma pergunta interessante. E tem duas formas de pensar aqui. Uma é essas cinco dimensões. Vamos pressupor que essas cinco dimensões são estáveis, funcionam para sempre.
Sim.
As pesquisas que existem com gêmeos, com até com amostras populacionais. Então, você vai pegar a família inteira e você vai tipo diferenciar quem responde de que forma para esse questionário. Mostra que a influência genética é bem razoável. Mais ou menos 50% do nosso comportamento...
Caramba, não imaginava.
O valor de 50, tem discussões. É 40, 45, 55. Mas pensando na situação comum você está vivendo, por exemplo, classe média, o impacto da genética é 50%, uhum, mais ou menos,
uhum,
dessa faixa. Se você coloca uma pessoa dentro de um ambiente de tipo, guerra, lógico, a guerra vai ter um impacto enorme no seu comportamento, certo? Então, mas dentro do mesmo meio ambiente de uma guerra, como as pessoas se comportam, de novo, mais ou menos 50%. Então, pensando no meu ambiente que está igual, mais ou menos, ou tipo, comparável, de certa forma, para a maioria das pessoas, o impacto é 50%. E o impacto, o que a gente entende hoje em dia, da família em si, é muito pequeno. É muito pequeno, menos de 10%.
É mesmo?
Isso é tipo uma bomba dentro da literatura. Se você vai olhar o impacto genético versus clima da família em si, o que você consegue como pai, como mãe, é tipo dar seus genes para seus...
Caramba, eu achei que fosse mais. Eu achei que fosse bem mais. O impacto dos criadores, acho que é o termo mais geral, né? É, na personalidade, no comportamento, então parece ser relativamente pequeno.
Sim, sim. O que você pode...
Relativamente.
Se você, se você pensa depois sobre o que você pode fazer como pai, como mãe, para seus filhos, é tipo proteger eles que eles não caem tipo, da janela.
Ufa, tô mais aliviado agora.
Não, sabe, porque...
Tô mais aliviado. Então, Bernardo, agora vai ser diferente lá em casa.
É, porque, de certa forma, o maior impacto que a gente consegue ainda dar para os filhos é, tipo, a escolha dos amigos. Porque o impacto da personalidade é muito maior dos amiguinhos.
Olha aí, falei isso com ela, acho que ontem. Sei lá que dia que foi, né? Interessante. E aí, então, porque eu já ia te perguntar dos outros 40%. Vamos colocar assim, só para ter uma ideia de valor. Então, 40%, 50% parece ter um componente genético forte. O que talvez não seja tão surpreendente, que eu estou lembrando também dos estudos que fizeram uma avaliação similar para predisposição a desenvolver vício, dependência química.
Uhum.
E era um valor... O componente genético contribui bastante, né? Para isso. Mas, então, vamos botar uns 40%, 50% a genética, uns 10% os pais, os outros 40% ficariam amigos, escola...
São o que, dentro desses modelos, eles falam, tipo, o meio ambiente não compartilhado. Então...
Meio ambiente não compartilhado.
É, porque você está fora da família, as experiências que cada pessoa faz com os amigos, com... As coisas que acontecem de uma forma aleatória na nossa vida. Os encontros que a gente tem na rua. Esses encontros, muitas vezes, têm um impacto enorme na trajetória da nossa personalidade. E tem o aspecto cultural, que geralmente é se a gente pensa no nível de cada dimensão, é 5 a 10%. Isso também tem um impacto. Então, na média, os brasileiros estão um pouco mais para cima nessa dimensão aqui, um pouco mais para baixo na outra dimensão. Mas o impacto, de novo, comparando com o impacto genético, é bem menor. Isso que a gente pensa que essas dimensões são estáveis e certo. A gente consegue medir e classificar tudo isso através dessas cinco dimensões, com o lado genético, cultural, meio ambiente familiar, etc., etc. Tem uma outra linha de pesquisa que olha se essas dimensões podem ser encontradas ou não, se essas dimensões de verdade existem para cada pessoa ou não. Aqui já muda um pouco a história, porque tem um impacto, por exemplo, genético, na expressão das dimensões, por exemplo. Uhum. Tem algumas pesquisas implicando isso, um lado que é muito menos desenvolvido dentro da psicologia, mostrando, por exemplo, a capacidade cognitiva, então, sua forma de interagir com o mundo, então, inteligência, de certa forma. Eu não gosto muito do termo inteligência, mas...
Eu também não, mas vamos lá.
Todo mundo está usando. Se você tem uma, em aspas, inteligência maior, você vai mostrar uma estrutura da personalidade que se encaixa mais com os cinco fatores. Se você tem uma capacidade cognitiva menor, muitas vezes você mostra um padrão de comportamento que geralmente tem menos dimensões. E isso também tem várias pesquisas já mostrando, por exemplo, com transculturais, que o meio ambiente também tem um impacto enorme na expressão
das dimensões. Complicou um pouquinho a equação.
Ah,
né?
Essa história bonita que a gente estava contando até
Nunca
agora.
Nunca é tão simples, né? Ou seja, o que a gente falou até agora talvez não seja bem assim. Não, mas é importante a gente deixar isso claro para as pessoas se entenderem como é que é feita, como é que é a ciência, né? A ciência evolui, a gente conforme vai coletando dados, vai atualizando as teorias, os modelos, né? E isso acho que vai ser... vai ser para sempre assim, né? É interessante. E agora, pegando o gancho, professor, a gente está falando aqui do impacto do ambiente, genética, da cultura, do desenvolvimento da personalidade. Eu entendo que... Quer dizer, eu não vou presumir nada, vou te perguntar, na verdade. Existe um período que seja mais crítico para o desenvolvimento para o estabelecimento dessas dimensões na infância, imagino, talvez a adolescência seja uma fase importante também? Isso está definido?
Tem o que eu acredito, porque, de novo, tem várias teorias que fazem propostas diferentes sobre janelas críticas na vida das pessoas. O que me convence mais, e aqui tem sempre essa coisa de pesquisador que tem...
Vai ter um viés.
Tem viés, certo. O que me convence mais dos dados que a gente tem neste momento, eu acho que tem duas janelas críticas fundamentais para a personalidade. Uma é bem no início da vida, logo depois, o primeiro ano, vamos pensar aqui.
O primeiro ano mesmo. De zero a um.
Porque isso vai calibrar, isso vai afinar, aprimorar sua interação com a vida em geral.
Caramba, não imaginava, achei que fosse um pouquinho mais para frente.
Sim, mas isso aqui no primeiro ano, você vai estabelecer todas as dinâmicas do sistema cerebral.
Para interagir com o mundo, né?
A sua mãe, seus pais são presentes ou não, você consegue comer de uma forma regular ou não, o sonho está regulado, sabe? Tudo isso influencia como o cérebro vai se estruturar e vai definir essas predisposições de uma forma geral. E o segundo período, a segunda janela, que eu acho que é importante, e várias pesquisas mostram isso, não é a adolescência. Todo mundo pensa que é adolescência, mas o momento quando você entra no mercado do trabalho. Porque, a escolha de eu vou fazer o que na minha vida? Então, você vai estudar e você vai pegar uma carreira acadêmica, ou você vai ou você vai fazer uma outra coisa, porque aqui você vai assumir papéis sociais.
Entendi.
E esses papéis sociais têm expectativas, têm regras, e isso vai...
Dependendo da sua escolha, você vai tentar se moldar
isso.
De uma forma. Sim. Você vai estar motivado para se moldar de uma forma.
Sim. E essa janela, geralmente, de 18 até 25, hoje em dia, com até um pouco mais tarde...
É, eu ia dizer, talvez... É. Depois de sair da faculdade até, né? As pessoas saem meio perdidas e começam a pensar no assunto na hora que saiu da faculdade. E aí isso... Olha só, eu não imaginava. Eu achei que você fosse falar... Na verdade, eu imaginei duas fases que você não citou. Eu imaginei infância, segunda infância, nem sei quantas tipos de infância que estão classificando hoje em dia, mas ali, 2, 3, 4, 7 e adolescência. Agora que você colocou isso, faz sentido até à luz do que a gente acabou de falar, porque uma vez que a pessoa, ela, não foi alguém que falou para ela fazer isso, porque a gente tem muito isso, ah, tem que fazer faculdade, tem que fazer... Não, não, não. A partir do momento que ela se propõe a seguir uma trajetória, eu quero ser bodybuilder, eu quero ser professor, que foi o meu caso. Eu sei que eu quero seguir carreira acadêmica desde meus 20. Acho que eu já me propus a seguir uma trajetória na nossa sociedade, né? Mais ou menos eu tinha uns 19, acho que 20. E é interessante porque daí uma vez que a pessoa se propõe, eu acho que isso coloca ela num estado até fisiológico, como a gente falou, de mudanças químicas no cérebro, claro que dia após dia, né? Que talvez torne o cérebro até plástico para moldar. É, realmente, acho que é uma... De certa forma, a gente pode ver assim, né? A pessoa meio que se molda para encaixar ali onde ela está se propondo, né? Seria mais ou menos isso?
Sim, sim.
Essa ideia?
Sim. Tem várias pesquisas agora mostrando que, tipo, essa interação que entre a motivação e esses papéis, essas molduras sociais é fundamental. Então, você faz uma escolha, talvez você nem sabe o que vai ser a expectativa.
Sim.
Mas agora você está dentro desse trajetório e você vai, geralmente, você vai conformar e você vai andar, desenvolver os seus traços da personalidade através dessas expectativas de outras pessoas, porque agora você tem essa carga, agora você tem esse papel, agora você
esse
tem
propósito.
Essa responsabilidade, propósito, qualquer coisa.
Que interessante, caramba. Vai dar o que pensar isso aqui. Eu vou provavelmente lembrar de 1 milhão de perguntas que eu queria fazer agora e aí eu não vou ter elaborado agora. Mas vamos lá, vou deixar isso absorver aqui. Vamos continuar nossa conversa aqui, professor, porque eu não queria deixar de falar, para não ficar até muito longo o episódio, mas não queria deixar de falar sobre crenças e valores, que eu acho que até tem dá para a gente fazer um gancho legal aqui, porque a gente está falando do impacto do contexto que a gente vive, da sociedade, talvez do nicho que você escolheu na sociedade, o impacto que isso vai ter em moldar a sua personalidade. E eu entendo que, junto com esse processo, a gente tem também a consolidação de crenças, né? A pessoa constrói crenças desde não sei de que idade que isso vai sendo construído. E eu acho importante a gente falar isso, como a gente está falando, porque é uma temática muito debatida, que bom, e muitas pessoas... Não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas elas sentem que precisam mudar as próprias crenças, porque as crenças que elas têm estão fazendo elas se sentirem de uma forma que elas não querem sentir. Algumas pessoas chamam até de crenças limitantes, né? Que faz a pessoa acreditar que ela não consegue, faz ela acreditar que não é capaz. Então, eventualmente, até é interessante a pessoa tentar mudar as crenças. Mas antes de a gente mergulhar nisso, fala para a gente o que é uma crença. Mais uma granada para você, professor.
Crenças é um tema bem abrangente, bem diverso. Eu trabalho bastante com valores, que é uma crença um pouco mais específica. Valores, como a gente está trabalhando na minha área de pesquisa, é uma crença sobre as coisas que são importantes para a pessoa na vida. Então, são, tipo, de certa forma, crenças motivacionais.
Ah, que legal.
Mas tem outros tipos de crenças. E a gente está desenvolvendo algumas linhas de pesquisa junto com a nossa equipe, mas o que geralmente eu trabalho mais são valores como essas crenças motivacionais. O que você quer alcançar na sua vida? O que é importante na sua vida? O que você quer fazer amanhã, daqui?
Que tem valor para você,
né? É isso. É. E a gente trabalha muito com isso porque eu acho que é uma forma fundamental para entender as diferenças entre as pessoas também. Porque a motivação, eu acho que é uma coisa fundamental.
Isso tem a ver, né, com o que você estava falando daquele outro modelo para classificar as personalidades, isso, né? Porque, sim, quando a gente fala de valores, envolve a pessoa, o que é valioso para a pessoa, que provavelmente vai direcionar ela. O que é recompensador para as pessoas varia muito, né? Para algumas, sim, pessoas, tocar um instrumento musical é muito valioso. Para outras, não tem, sim, tanto valor. E isso é uma coisa que se construiu ao longo da vida de alguma forma, né? De onde que vieram os nossos valores, o seu, o meu? O que a gente pode dizer sobre isso?
É, cara,
ai, meu Deus.
Não, uma outra bomba empírica. Tem menos pesquisas do que na área da personalidade, mas o que essas pesquisas mostram até agora, o preconceito geralmente é valor é uma coisa cultural, certo? Que é, tipo,
sim, sim. Que, inclusive, eu achei que o que eu achei que você fosse dizer.
O impacto da cultura é tipo 10, 15%, de novo. Se você olha o impacto...
É mesmo?
Nessas crenças motivacionais, os valores de uma forma geral. A gente pode entrar em valores específicos culturais, isso é uma outra história, mas se a gente olha as dimensões universais, então, os valores que você pode identificar no mundo inteiro. Tipo, eu gosto de ter uma família, eu gosto de ajudar outras pessoas, ou eu gosto de dinheiro, eu gosto de alcançar uma
posição
legal, com poder, ou eu gosto de ir na floresta, sabe? Tem algumas motivações que você consegue, tipo, conversar com qualquer pessoa no mundo e ela vai te responder de uma certa forma. O impacto da cultura aqui é 10, 15%, o que a gente está vendo na literatura. E, de novo, o impacto genético, 30, 40...
É mesmo? Sim. Genético, nos valores.
Sim, sim. Porque se você pensa...
Porque tem a ver com como a pessoa responde ao mundo, né?
Isso.
É, o que você vai valorizar... Por exemplo, a gente pega uma pessoa que geneticamente está predisposta a ser instável emocionalmente. Né? Ela responde muito. Ela vai tender, talvez, vou dar um exemplo esdrúxulo, a valorizar ambientes tranquilos, porque ela não
segurança.
Gosta do desconforto.
Isso.
Do desconforto.
Isso.
Entendi. Então,
se você pensa nesses neurocircuitos que a gente estava falando, aproximação, inversão e tipo a fuga, congelamento e briga.
Sim.
Se você pensa nesses neurocircuitos, eles vão moldar os seus valores. Então
faz sentido.
Esses neurocircuitos têm uma predisposição genética bem forte. E, lógico, tem um impacto do meio ambiente, certo?
Uhum.
Tem que ter, porque qualquer comportamento sempre é uma interação. Mas tem esse papel grande da genética, que muitas pessoas não acreditam que é o fato. Mas tantas pesquisas já mostram isso que eu estou convencido que é um fato mesmo.
É um fator realmente... Eu não imaginava que fosse um fator tão grande o componente genético para isso que a gente está discutindo. Para ser sincero, eu achava que o componente ambiental tivesse um impacto maior, mas... Bom, enfim, é grande. Ainda assim é grande, né? Se a gente botar 50% genético, 50% ambiente, 50% é uma parcela grande, né? Mas eu achava até que fosse maior. Mas agora, olhando dessa forma, né? De fato... O componente genético vai determinar o funcionamento de alguns circuitos neurais envolvidos com resposta emocional, com motivação, com cognição. Isso coloca a pessoa predisposta a ter valores específicos, a, enfim, e se comportar de uma forma específica ao longo da trajetória dela, né? É, vou ter que... Mais uma coisa aqui para eu absorver com calma. Professor, e essa história de crenças limitantes, assim? Eu sei que talvez essa talvez não seja a sua área, mas já chegou... Isso... Porque eu vejo o pessoal falando que existe, que não existe. Eu fico assim, bom, talvez seja uma questão de linguagem, porque você colocar para uma pessoa que tem uma crença que está atrapalhando ela, se chamar de limitante, você está rotulando a pessoa, você é limitada. Eu acho que nesse sentido, então, pode ser terapêutico. Não sei se isso talvez prejudique. Eu imagino que as pessoas critiquem esse termo por causa disso. Mas, de qualquer forma, de fato, as pessoas podem ter crenças e valores que direcionam o comportamento dela num sentido que pode ser prejudicial para ela. Uhum. Vou dar um exemplo. A pessoa valoriza muito dinheiro. Tá? Valoriza muito dinheiro, tudo dinheiro, enfim. Depende do motivo, seja genética, ambiental, ela valoriza muito dinheiro. Por causa disso, ela se dedica muito ao trabalho. Ela trabalha, energiza muito ela. E ela, por causa disso, se priva de sono. Eu estou descrevendo aqui um quadro super comum em vários setores, né? Ou às vezes nem é o dinheiro, às vezes é a realização do trabalho, publicar um artigo ou responder uma pergunta, né? Então, às vezes, os valores das pessoas, por exemplo, podem direcionar ela num sentido que não é saudável, né? Uhum. Estou correto nessa colocação? De fato, a gente pode ter crenças e valores que estão nos empurrando para um lado ruim, do ponto de vista de saúde.
Sim. Eu acho uma abordagem terapêutico que eu acho que bem interessante é o ACT, Acceptance and Commitment Therapy, terapia de aceitação e comprometimento. E essa terapia surgiu dentro desse modelo de terceira onda de terapia cognitiva comportamental, que foca principalmente, uma das vertentes dos aspectos dessa terapia é ajudar as pessoas a entender o que eles valorizam mesmo no dia a dia. E, por exemplo, pensando aqui, o que é importante para você na sua vida? Você quer, tipo, por exemplo, publicar mais um podcast, mas você tem a família em casa, você tem que achar tempo para interagir com seus filhos, seu parceiro. E, do outro lado, você tem que fazer uma pesquisa para montar uma entrevista, etc, etc. Como você pode entender o que é mais importante para você para achar um equilíbrio e também tipo, identificar quais obstáculos que você tem na sua vida para, por exemplo, caminhar na melhor forma na direção dos seus valores. Uhum. Sabe? Essa terapia funciona muito nesse sentido de entender os seus valores de uma forma melhor, pensar quais obstáculos você enfrenta na sua vida dia a dia, como você consegue reestruturar essas situações ou aceitar que você não consegue. Tipo, às vezes, isso é o primeiro passo também.
Interessante.
Aceitar que você não consegue modificar nada. Então, agora, o que você pode fazer? Sabe? Muitas vezes a gente quer, tipo, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo, sabe? Muitas vezes você não tem... por exemplo, você mora dentro de uma comunidade. Você consegue modificar o contexto de uma comunidade? Não.
Não.
É quase impossível, sabe? E, às vezes, essa aceitação que você tem coisas na sua vida que são fora do seu controle é um primeiro passo. E depois abrem outros caminhos, mas você já entendeu que tem uma coisa que você não consegue controlar. Tem muita uma influência de budismo dentro dessa terapia, que eu acho que interessante, porque é uma influência cultural de fora.
Interessante mesmo.
E eu acho isso é uma forma bem produtiva de identificar o que é importante para você, pensar o que você controla na sua vida. Tem muitas coisas que são fora da nossa controle. você pode realinhar. Tipo, aqui entra também um pouco essa, esse lado da terapia cognitiva, comportamental. Você vai reavaliar algumas formas de olhar o seu mundo, repensar suas reações cognitivas, uhum. emocionais no dia a dia. Eu acho que tem muito potencial dentro desse contexto que pode ajudar todo mundo, de certa forma.
Legal. É como eu sempre falo, tento descrever, apesar de eu não ser psicólogo, mas o meu entendimento dessas abordagens, TCC e agora a ECT, eu já tinha ouvido falar dela, achei bem interessante, inclusive. No final das contas, ambas, o processo terapêutico em si é um processo de aprendizado, né? A pessoa aprende sobre ela mesma. Ah, eu sou assim, eu reajo assim. Porque muitas vezes a pessoa uhum. toma decisões, não sabe nem por que tomou decisões. Uhum. E certamente as decisões que a pessoa vai tomar têm a ver com os valores dela. Uhum. Né? Então, você decidiu fazer aquilo ou não fazer aquilo, isso tem a ver com valores que você talvez não tenha se dado conta. Uhum. E, de fato, às vezes a gente está num cenário em que a gente talvez quer fazer A, B e C, só que não tem como, é impossível. Uhum. Por exemplo, eu quero trabalhar de madrugada e dormir bem. Não uhum. tem como. Uhum. Não tem como se o seu sono não acontecer de noite, você sei que sua qualidade dele não vai ser boa. E aí cabe a pessoa passar por esse processo de, como você falou, reconhecer, né? E aceitar, né? Fala, bom, tem muita coisa que eu não consigo mudar aqui no ambiente à minha volta e assim, muito. E aí eu coloco isso para as pessoas, né? É bom elas terem em mente que sempre vai ser um processo de aprendizado, né? Só fazer como se fosse uma aula particular sobre ela mesma. Professor, a gente estava falando acabei de tocar nesse tópico, um último tópico que eu queria falar aqui desse tema, em relação à tomada de decisão, né? O cérebro está tomando decisões a todo momento. Muitos deles são inconscientes. A forma como mexo o meu braço, meu cérebro decidiu como mexer da melhor maneira aqui, computou o movimento e tudo mais. Mas isso vale para tomar decisões de um modo geral, né? De você vir aqui no podcast, eu vir aqui no podcast, enfim, as decisões. Eu entendo que os valores estão por trás de muitas dessas decisões, né? Vamos dizer todas, talvez, assim, se a gente for traçar o porquê, né? Por que você mexeu o braço? Porque eu estava desconfortável. Por que você estava desconfortável? Porque eu estava na cadeira. Por que você está na cadeira? Porque eu estou no podcast. Por que você está no podcast? Porque eu quis ir no podcast por causa disso. De certa forma, os valores, estou correto nessa análise? Os valores que as pessoas têm estão direcionando praticamente tudo que elas estão fazendo, né?
Sim. Eu acho que aqui. Sim. Se você olhar a literatura, principalmente. Dentro da área da psicologia social, o trabalho do Shalom Schwartz, trabalhei bastante com ele, eles vão falar que praticamente todas as nossas escolhas ciência, então eu estou fazendo uma escolha, tem algo a ver com o nosso sistema de valores. Um desafio aqui, muitas vezes, você vai perguntar a uma pessoa dentro de uma entrevista, um autorrelato, questionário, e também você vai perguntar sobre essas decisões. Então, é muito difícil, uma correlação. Então, você não sabe o que chegou primeiro. Uhum. Isso é um desafio dentro dessa área da pesquisa. E eu gosto uma reinterpretação dessas associações através de sistema do Kahneman, sistema 1, sistema 2, usando uma ideia do Hugo Mercier e Dan Sperber. São tipo cientistas cognitivas e evolucionistas. Então, eles pensam muito sobre como o nosso cérebro desenvolveu ao longo da nossa história humana. E eles têm esse modelo, tipo, de certa forma, é um modelo falando que muitas vezes é sistema 1, então esses neurocircuitos fazem a decisão e o nosso sistema de valores é um sistema 2. Depois a gente explica
a decisão do 1.
Isso. Então, o que a gente está estudando, tipo, dentro da psicologia, é geralmente o sistema 2, tipo, os modelos do Schwartz, dos valores, e a ideia do Mercer e do Sperber, a gente tenta, no contexto evolucionista, Você tem que convencer a você mesmo que você é sano.
Da sua decisão.
É, e você tem que convencer outros que você é um bom parceiro. Então, você vai explicar suas decisões que chegaram de uma forma intuitiva, sistema 1, através agora de um sistema 2, que é tipo uma interação social. Então, todo mundo tem esse sistema de valores, de crenças, que tem algo a ver com toda a nossa vida, o nosso meio ambiente, nossa cultura, e a gente vai justificar essas decisões. Então, tem um vínculo. Sistema 1 certamente vai influenciar o seu sistema de valores. Mas como você vai explicar depois o porquê você fez aquilo, agora é uma justificação depois de ter uma ação, sabe?
Entendi.
Então, faz sentido?
Sim, tem um sistema, não vou entrar em detalhes aqui, quem é aluno, que eu tenho uma formação e agora acabei de lançar uma pós, né? E eu tenho aulas lá, tem uma aula sobre tomar de decisão que eu explico os sistemas, ali mostra até onde que eles estão. Então, a gente tem um conjunto de sistemas que funcionam de uma forma mais automática,
uhum.
e a gente não tem controle voluntário,
uhum.
e eles vão operar ali atribuindo valor ao mundo, aos possíveis comportamentos que a gente pode ter. E em um segundo momento, pode, talvez não, entrar esses sistemas que estariam até mais envolvidos com a nossa consciência, né? Você ficar consciente do que você está fazendo, do que o outro está fazendo, e aí ele pode explicitamente, talvez, explicar o que o um, ou a operação do um ali. Agora, eu só queria confirmar uma coisa que a gente falou aqui, Ronald. Esse sistema de valores, então, ele é relativamente pouco influenciado pela cultura, relativamente.
Sim e não.
Tá, beleza, vamos lá. Essa é a última antes. Eu quero fazer só mais duas perguntas finais aqui que não tem a ver com nenhum desses temas específicos.
A gente já acaba? Cara.
É, não, porque se deixar...
Eu pensei, a gente começa a conversa agora.
Já deu uma hora e meia aqui, nem sei quanto que deu. Se eu deixar, se depender de mim, a gente vai indo. Por isso que eu fico até monitorando o relógio aqui, que eu sei que eu me perco. Mas vamos lá. Então quer dizer que esse sistema de valores que a pessoa constrói ao longo da vida tem um componente genético, certo? Então, tem um componente genético que vai, inclusive, determinar organização de certos circuitos no cérebro, vão determinar como se responde emocionalmente, circuitos envolvidos em gerar energia quando a gente está motivado, uma série de circuitos que vão predispor a pessoa, inclusive, a talvez ter as dimensões da personalidade de uma forma ou de outra. Esses circuitos também... Esse componente genético também tende a direcionar os valores, né? Então, depende de como a pessoa... Lembrando o exemplo que eu dei, se ela é mais instável emocionalmente, ela tende a valorizar ambientes seguros. Então, tem um componente genético que vai influenciar o sistema de valores da pessoa. E aí, agora o outro... O restante da equação, né? Então, esse sistema de valores ele vai ser influenciado também pelas pessoas com quem eu convivi e convivo. Se todos os meus amigos estão falando que ter um carro de luxo é muito legal, eu tendo a ser influenciado em algum grau, imagino, né? Em algum grau.
Uhum.
Dando um exemplo aqui esdrúxulo, né? Então, o nosso ambiente social, por exemplo, a cultura na qual a gente vive, ocidental, oriental, eu imagino que tende a influenciar esses sistemas.
Uhum.
Correto?
Sim. Eu vou pular já, tipo, na minha... conclusão de hoje,
tá.
Tipo, porque, sabe, pensamento científico sempre envolve.
Sim, envolve. Claro.
Então, o que eu acredito é um bom modelo para entender todas essas questões, tem esses neurocircuitos que são comuns. Todo mundo tem os mesmos neurocircuitos. Agora, você vive em ambientes, culturas diferentes. O que eu acredito é mais fundamental para entender uma cultura são os recursos financeiros, materiais que você tem no seu alcance para obter as suas metas. Então, esses neurocircuitos vão se adaptar e se expressar de certa forma dependendo do contexto material, econômico que você tem disponível, junto com algumas outras questões culturais, mas, tipo, quantas pessoas vivem juntos, o clima é mais quente, então você consegue sair, tipo, é mais fácil de interagir com pessoas no ar livre, ou você está dentro de um sistema onde é muito frio, então você só consegue interagir com poucas pessoas dentro de um ambiente fechado. Sabe, tem algumas questões ecológicas e tem um papel fundamental das condições materiais, econômicas. E, junto com isso, tem questões da saúde, se você consegue, tipo, encontrar médicos, tratamento quando você precisa, etc, etc. Então, tem tudo um conjunto que agora significa que esses neurocircuitos estão expressados de formas diferentes. Perfeito. Em ambientes diferentes.
Certo.
Então, essas dimensões do Schwartz, por exemplo, a gente tem 10 tipos de valores que se organizam em duas dimensões. Você vai encontrar esse modelo de uma forma bonitinho na Europa. Quando você vai, tipo, em vários ambientes que fogem do padrão da Europa, eu não estou falando, tipo, positivo ou negativo, eu estou falando que fogem do padrão da Europa. Então, você tem um meio ambiente que está mais quente, as pessoas vivem de uma forma mais fora de casa, também tem, talvez, necessidades econômicas maiores, sabe? Sempre tem um conjunto de dimensões. O modelo já muda. Porque os neurocircuitos se expressam de uma forma diferente, porque a necessidade da vida é um pouco diferente.
Certo.
Eu sempre quero fugir dessa coisa, tipo, esse modelo é, tipo, o padrão. É um modelo que faz sentido nesse contexto. Isso que eu quero enfatizar.
O contexto muda tudo, né? Inclusive, o ideal é a gente tentar construir um modelo para cada contexto.
De certa forma, sim.
Para cada cultura. E quando você diz modelo de dimensões para caracterizar as pessoas.
Isso. E nesse caso, sim.
Sistema de valores, dimensões de personalidade.
Sim.
Ah, tá. Sim. Nossa. Mas sim. É um trabalhão, então, hein, Ronald? Assim, porque...
a gente precisa de...
Então, gente, é por isso que a gente precisa de muitos pesquisadores atuando.
Aí.
Porque eu acho fascinante, né? Mas é realmente... E faz sentido, né? Porque, de fato, eu estou trazendo essa discussão da genética ambiente porque é uma discussão que vem, que as pessoas devem estar se perguntando, assim, mas já faz um bom tempo que eu acho que a comunidade científica entendeu que um influencia o outro. A expressão dos nossos genes é influenciada pelo ambiente.
Sim.
E que, por sua vez, o que eles estão expressando vão influenciar a nossa interação com o ambiente, e que muda o tempo todo. Então, a gente aqui está num ambiente específico, a gente vai sair daqui, já mudou, e se a gente for para outro país, cultura muda, muita coisa muda, e a gente tem que se adaptar, né? O ser humano, os animais, de um modo geral, eles são... Talvez uma das capacidades mais importantes dos animais é a capacidade de se adaptar comportamentalmente, inclusive. Eu acho que, inclusive, nós, seres humanos, a gente acabou se ficando bem aqui no planeta Terra, se mantendo até agora, por conta dessa capacidade de a gente mudar, né, o comportamento frente às necessidades, né?
Sim, sim. Isso é um desafio que a gente tem que enfrentar de uma forma coletiva, essa mudança de clima.
Uhum.
Porque eu falei rapidamente sobre o impacto do clima.
Sim.
E tem muitas pesquisas já mostrando que o nosso padrão de reação psicológico depende muito da temperatura do nosso meio ambiente. E com esse aquecimento, que o Everett van der Vliet, um colega, um amigo, que trabalha muito com isso, e ele fez alguns prognósticos para 2050 sobre como vai ser o comportamento dos humanos com esses prognósticos de mudanças do clima. E o prognóstico não é bom, porque a gente desenvolveu dentro de um contexto que não aguenta essas temperaturas que a gente vai enfrentar. Por exemplo, o Rio de Janeiro vai virar uma cidade muito quente. a gente está vivendo essa onda de calor. Sim. E bem mais seco. Então, a gente vai enfrentar um meio ambiente que vai causar um estresse no nosso corpo, que vai modificar o nosso comportamento. E isso é uma coisa, tipo, a sobrevivência da nossa espécie é uma coisa, ou do mundo em geral é uma coisa, também as mudanças dos nossos comportamentos. Isso vai ter um impacto enorme.
Isso pode predispor as pessoas a conflitos, né?
Sim.
Guerras, conflitos.
Sim.
O aumento da temperatura.
A pressão. É,
mas tem... a gente tem uma... É mais prejudicial, né, pensando aqui no nosso enquanto sociedade, o aumento da temperatura do que a redução?
Desculpa, o quê?
O aumento da temperatura é mais prejudicial do que a redução? Como que a variação de temperatura... Como é que é visto isso? Assim, como é que tende a mudar o comportamento das pessoas? Elas tendem a ficar mais agressivas, mais estressadas... E é um cenário que tende a ser pior do que se a temperatura estivesse reduzindo?
Olha, primeiro, eu sou psicólogo. Isso é uma pergunta para um biólogo.
É, não, eu sou biólogo, eu estou trabalhando essas perguntas.
O que a gente entende? Uma coisa que a gente pegou da biologia, que é a faixa da temperatura que é mais agradável para... O humano é em torno de 22 graus.
Certo.
Isso é um trabalho que foi feito dentro da biologia, que tem muito a ver com o nosso regulamento do corpo, da temperatura do corpo, mas também olhando a produção de plantas que a gente consome. Então, arroz... trigo, etc, etc. Eles têm que massa, eu acho que trigo um pouco embaixo de 20 graus, arroz um pouco em cima. Então, tem uma faixa da temperatura que é confortável para a gente e fundamental para crescer as nossas comidas.
Sim.
E se a gente vai fugir principalmente para cima, vai prejudicar a nossa possibilidade de sobreviver. Porque o nosso corpo não aguenta. A gente pode colocar roupa. E por isso, eu acho que diminuir a temperatura é mais fácil.
A solução é um pouco mais fácil, né? Porque a temperatura aumentar é ligar dispositivos como o ar-condicionado, que aumenta muito o consumo de energia, que provavelmente vai aumentar a necessidade de... hidrelétricas, ou sei lá, e você acaba agredindo mais ainda o planeta, de certa
Sim,
forma.
Porque você entra nesse ciclo sem volta. Então, você está fazendo um ajuste agora, temporal, que vai prejudicar a nossa forma de sobreviver para frente. Então, isso é o problema.
Interessante. Tem um tópico que eu não estava discutindo com as pessoas. E é um tema que eu estou super interessado em estudar mais, aquecimento global, até porque... Enfim, por outras questões. Mas não tinha me ocorrido isso, né? Porque, realmente, agora você colocando... O aumento da temperatura vai mudar o comportamento das pessoas. Que, por sua vez, vai... Enfim, pode trazer prejuízos em nível de sociedade, né? Bem-estar social, né? De um modo geral. Eu lembro de um estudo que eu li há pouco tempo atrás. Não sei se chegou a ver. Saiu na Nature, se não me engano. Eles fazendo uma projeção do quanto o aquecimento global vai impactar o sono. Porque o sono é muito impactado pela temperatura, né? Tem uma temperatura ideal, que é um pouco menor que 22 graus.
Isso.
É de 16 a 20, se eu não me engano.
Esse 22 é na média.
Então, interessante.
Então, na média, 22 é ideal. Que significa, pode ser durante o dia...
Um valor um pouco maior e de noite um valor um pouco menor. E aí, com o aquecimento global, eles fizeram até uma projeção até 2050, eles estão vendo que o sono do mundo está mudando, está tendendo especialmente em países menos desenvolvidos e os mais quentes. E o sono tende a ficar um pouco mais curto. Tudo bem, é mudança de minutos por ano, não me lembro agora, mas assim, ao longo de décadas, né, o meu filho talvez tenha mais dificuldade ainda em dormir bem por conta disso, né?
E pensa, por exemplo, o sono é fundamental para a saúde mental. Se você pensa 5 minutos, é nada, certo? É nada. Mas pensa, toda noite você vai...
É verdade.
Sonhar menos 5 minutos. Tem muita gente, por exemplo, se você acorda uma pessoa, tipo, 10 minutos antes, ela já fica estressada o dia inteiro. Agora, imagina esse efeito acumulando todos os dias, meses, anos. Isso vai afetar a nossa forma de interagir. Você vai ficar muito mais estressado, você vai brigar mais. Sabe,
tem uma coisa leva a outra, né? É. É, sem falar que para a gente aprender a lidar com estresse, e o estresse em si tem uma relação muito próxima com o sono. O sono é super importante para a pessoa acordar e conseguir responder bem a estresse de um modo geral, né? Eu ia fazer um comentário aqui, me esqueci. Você comentou dos 5 minutos? Ah, sim, porque além da duração, a estrutura do sono, a arquitetura do sono muda, né? Ela tende a ficar mais superficial. Então, a pessoa pode até... A mudança pode até ser pequena em um dia, mas ela tende a ser grande ao longo de vários dias, como você colocou. Mas, além disso, a qualidade pode estar pior, né? A pessoa pode estar dormindo pior, acordando mais, né? E, enfim, e aí uma coisa leva a outra. Caramba, isso aqui, obviamente, pessoal, nem fazia parte do roteiro, né? Eu nem imaginava falar de aquecimento global aqui com você. Que legal. Professor, eu queria... Senão a gente vai se estender muito aqui, tá? Eu queria só fazer mais 2 perguntas, e eu sei que o pessoal deve estar morrendo de curiosidade, eu mesmo estou, fiz várias anotações que eu vou te pedir algumas informações depois disso aqui, mas eu queria te fazer uma penúltima pergunta. Para quem quiser ler um pouquinho mais desse assunto, eu inclusive, tem algum livro que você sugere? E aí eu vou deixar aberto aqui, tanto para você, se você tiver em mente um livro acadêmico, ou um livro... para leigo, né? Um livro desses assuntos, personalidade, crença, valores, o que você achar desses tópicos que a gente discutiu. Tem algum livro que tiver em mente, assim?
Olha, aqui é uma propaganda minha.
Não, por favor, eu quero isso mesmo.
Eu escrevi um livro um pouco sobre esses assuntos da interação entre os neurocircuitos e meio ambiente em relação à personalidade e valores. Saiu em 2000, agora já... Um livro velho. 2017. Saiu no Cambridge University Press. E quem quiser, eu posso mandar um link. Resume o que eu estava pensando. Ainda estou pensando nesse, mais ou menos as coisas que eu escrevi lá. A gente estava falando um pouco sobre isso. Um desafio geral com esses assuntos é... os pesquisadores, eles não publicam muitos livros. Então, você tem muito artigos. E eu posso pensar em alguns artigos mais acessíveis que fazem, infelizmente, muita coisa em inglês.
Sim, isso aí é um limitante, porque muita gente não fala, não lê.
Mas eu acho que seria uma boa ideia mesmo de fazer uma coisa em português mesmo.
Olha aí. Eu acho uma excelente ideia, porque é uma temática que eu sei que as pessoas estão muito interessadas, tanto profissionais como leigos.
Ah, estou pensando aqui agora, que você falou... junto com o Ronaldo Pilati, da Unib, a gente vai publicar agora um livro sobre o jeitinho brasileiro.
Eu vi que vocês publicaram um estudo agora sobre o jeitinho brasileiro. Sim, sim. Achei bem legal.
E vai sair um livro que vai ser completamente aberto, gratuito, na editora da Unib. E dentro desse livro, a gente tem 2 capítulos falando um pouco sobre personalidade, sistemas de personalidade.
Legal.
E esse sistema cultural, como interage com a personalidade. E um pouco também sobre esses métodos. Eu espero que esse livro vai sair daqui nos próximos meses. E eu acho que é um livro, como vai ser tipo aberto, todo mundo pode pegar, baixar. E em português.
Legal. Eu vou te cobrar depois. Vou colocar, pessoal, no link da descrição, o link do site, o livro, que você achar que é interessante disponibilizar. Vou colocar aqui. E uma última pergunta, professor. Acho que a gente já meio que respondeu. Acho, vamos ver, né? Olhando o cenário até científico, o cenário social e científico, o que você vê no futuro assim, que te, te dá mais empolgação? Você acha que uma coisa muito legal que vai acontecer, uma direção, algo que vai ser desenvolvido, enfim, o que, que você vê aí de... Quais são suas perspectivas aí para o futuro?
Cara, de certa forma, eu estou muito empolgado, por exemplo, com essa conversa. Porque, como eu falei, esses encontros na rua, muitas vezes, são as
coisas... Eu também estou. Eu vou sair daqui falando para caramba. A Mari, coitada, vai me ouvir horrores hoje.
Não, porque eu acho que muita gente, hoje em dia, não conversa muito, sabe? Porque, de certa forma, tem... Você manda um... Estou viciado em áudios. Eu mando um áudio para as pessoas, mas a gente não conversa muito. Então, eu acho que essas oportunidades de trocar ideias é uma coisa fundamental. A gente tem que cultivar isso, a gente tem que continuar isso. E isso me empolga muito. E, principalmente, essas pensando na área da pesquisa transdisciplinar. Então, você é biólogo, eu sou psicólogo. Vamos chamar uma pessoa da tecnologia, sabe? E a gente vai tocar a ideia, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com times transdisciplinares. Então, você chega lá com suas ideias, sua abordagem científica e transdisciplinar, de certa forma, significa que você não vai definir como psicólogo.
Sim.
O que vai acontecer? A gente vai trocar ideias e uma nova coisa vai emergir, uma nova coisa vai ser criada dentro dessa conversa. E eu acho que isso é uma coisa que me empolga mais. Hoje em dia é muito fácil, muito mais fácil, de interagir com pessoas de várias disciplinas e pensar de uma forma criativa sobre resoluções, sobre, tipo, o que a gente pode fazer para enfrentar esses desafios. Eu acho que isso é o bom da situação que a gente está vivendo agora, que é muito mais fácil de conectar com pessoas de fora, conectar com pessoas de um pensamento diferente e criar uma coisa que é criativo, inovador e foge do padrão.
Legal, eu acho isso sensacional, professor, porque eu vejo da mesma maneira. Eu acho que a gente... Sempre falo isso com meus alunos e todo mundo. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai dividir as coisas em caixinhas, né? A gente faz... Acho que é uma tendência do ser humano de classificar na área da personalidade. Imagino que deve ter uma discussão grande. Não, não são só cinco, são só três. E eu gosto sempre de lembrar que, por exemplo, para o cérebro, ele não está nem aí para como você está classificando. O negócio está funcionando de uma forma muito integrada. E a gente pode estender isso para a natureza, de um modo geral. Ela está acontecendo... Então, às vezes a gente separa em coisas, por exemplo, separar... Tem muitas coisas que eu vejo sendo discutidas na psicologia e sendo discutidas na neurociência com linguagens totalmente diferentes. Isso. Só que na hora que você olha, você vê que estão falando da mesma coisa. E às vezes não tem uma conversa. Inclusive, é uma conversa muito rica, né? Assim, você põe pessoas de diferentes áreas... As pessoas podem falar do mesmo assunto com perspectivas bem diferentes, né? E daí sai muita coisa legal. Eu acho que a tendência... está sendo essa, como diz, profissional até, e deve ser mesmo, né? Na área da saúde, na área das ciências naturais, de um modo geral, né? Você misturar físico com biólogo, com psicólogo, com neurocientista, E daí eu acho que sai um... Acho que só assim para a gente trazer... Tem certos conhecimentos que a gente só vai obter dessa forma, fazendo esse tipo de mistura, né?
Isso, é.
Que legal. Não, por favor. Beleza. Professor... A conversa foi uma delícia. Adorei essa conversa. Assim, eu vou... Pelo menos não sei o pessoal que está assistindo e ouvindo. Eu imagino que sim. Deve estar com a cabeça fervilhando, assim, tentando... O pessoal provavelmente vai pedir mais vezes. Talvez a gente possa marcar outras rodadas. Eu até tenho isso em mente de trazer mais de um convidado de áreas diferentes para falar de um tema. Então, talvez a gente possa fazer isso. De novo, queria te agradecer muito o aceite ao convite. Obrigado, adorei a conversa.
Eu agradeço.
Você já meio que me direcionou aqui para dar uma mergulhada nesses assuntos. Vou colocar todos os seus links. E quero deixar aqui aberto para você as últimas palavras, se você quiser colocar aí projetos que vão rolar, se quer convidar a pessoa para acessar algum site, fica à vontade.
Olha, primeiro... Eu agradeço muito falando sobre esse sistema 1, sistema 2. quando eu recebi essa mensagem um tempo atrás, pensei, caraca, que legal, posso falar tipo, sobre as coisas que eu gosto de pensar. E a gente conversou sobre muita coisa que foge da minha expertise. Uhum. Sabe? A gente estava conversando sobre muitos tópicos. E eu quero convidar todo mundo também, tipo, manda mensagem, porque eu acho que isso é fundamental.
Com certeza.
Que a gente interage, porque vocês têm ideias, vocês têm pensamentos que vão enriquecer, que vão tipo, ajudar a gente a crescer juntos. Eu acredito muito no conceito de citizen science,
uhum.
ciência da população.
Legal.
Que a gente tipo, faz um diálogo e trabalha juntos. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para o crescimento do nosso conhecimento, principalmente para enfrentar algumas coisas que a gente tipo, mencionou. Aquecimento, os conflitos dentro da sociedade. Isso envolve todo mundo, tem que se envolver. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Então, por favor, mandem mensagem. Seria bom tipo, tocar outras ideias tipo, fora desse fórum e dentro de outras formas. E tem esses recursos. A gente está querendo oferecer coisas de forma gratuita. Então, tem essa plataforma de saúde mental com essa autojornada. Ali tem alguns vídeos explicando, por exemplo, algumas terapias, algumas práticas que vocês podem adoptar em casa para trabalhar esses aspectos de autoconhecimento, valores, personalidade. É aberto. Isso é, a gente quer que as pessoas usem e também que deixem feedback. O que funcionou, não funcionou. Porque uma coisa que a gente também tem que sempre lembrar, uma terapia é uma coisa que foi desenvolvida num contexto específico.
Certo.
E a gente não sabe como as pessoas estão interagindo com essas uhum. coisas. Então, de novo, um convite para um diálogo, para uma conversa. Usem esses recursos, deixem recados para a gente também melhorar o nosso trabalho e trabalhar juntos também.
Perfeito. Não tinha como fechar melhor o episódio. Qual, dos meios de comunicação, qual que é o melhor para falar com você, professor? E-mail, pelo site?
Pode ser pelo site, pode ser e-mail. Tá. Também ainda estou usando Twitter.
Twitter, que não é mais Twitter. É, acho que já está quase mudando o nome.
Instagram. Tem hoje em dia...
Qualquer um desses meios, de alguma forma, vai te alcançar.
Isso.
Beleza. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E o pessoal que acompanhou, assistiu, ouviu até aqui, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. No mais, como sempre, pessoal, foi um prazer incomensurável e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!